Estamos novamente ao vivo, reabrindo a nossa 30ª reunião ordinária. Passamos ao período das votações. Solicito a nossa secretária que faça a leitura do projeto de lei do Executivo, número 40, para que a gente possa fazer a votação do regime de urgência e urgentíssima.
Projeto de Lei Ordinária número 40 de 2020, Protocolo 360 de 2020 do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de R$ 2.615.070,28.
Regime. Chamada nominal dos vereadores para aprovação do regime de um projeto de lei que solicita uma autorização para uma abertura de um crédito adicional, no valor de R$ 2.615.000.
O presidente não vota, né? Não. Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana Alves? Sim. Vereador José Fernando Tarragó?
Sim.
Sim. Vereador José Brites? Desculpa, Wilson Brites? Sim. Vereador Carmelo Madeira?
Sim.
Sim. Vereador Clemente?
Sim.
Sim. Vereador Elton da Rocha?
Sim.
Sim. Vereador Josefina Soares?
Sim.
Sim. Vereador Rafael Alves? Ausente. Vereadora Azul Mancinello?
Sim.
Sim.
Com 9 votos e 1 ausente, está aprovado o regime de urgência urgentíssima, projeto de lei ordinária número 40 do Poder Executivo. Solicito a nossa secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinária 41 do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do valor de R$ 49.648. Por favor, a leitura, a justificativa.
Essa abertura de crédito especial é em rúbrica da Secretaria Municipal de Educação, na funcional 123, 650, 612, 28, 026. Aquisição de gêneros alimentícios para a educação infantil, prioritariamente da agricultura familiar, criação e implementação do programa Merenda nas Férias, categoria econômica, subvenções sociais, fonte de recurso, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, Funde, Merenda Escolar, tem por objetivo o repasse de recursos financeiros do PNAE à Escola da Educação Infantil Nossa Senhora de Lourdes, mediante o termo de convênio número 009 de 2020, firmado anualmente pelo município, conforme cópia em anexo.
Perfeito. Lido a emenda e a justificativa, chamada nominal para aprovação do regime de urgência urgentíssima.
Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana? Sim. Vereador José Fernando Tarragó? Sim. Vereador Wilson Brites?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo Madeira?
Sim.
Vereador Clemente?
Sim.
Sim. Vereador Elton da Rocha?
Sim.
Sim. Vereadora Josefina?
Sim.
Sim. Vereador Rafael? Ausente. Vereador Azul Mancinello?
Sim.
Sim.
9 votos sim e 1 ausência. Está aprovado o regime de urgência urgentíssima, o projeto de lei ordinária 41 do Poder Executivo. Passamos agora às matérias em discussão e votação única. Solicito a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ou do parecer do projeto de lei ordinária número 33, de origem executiva, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2018-2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO 2020, especificamente de que tratam as leis 4.820/2017 e 5.081/2019. Leitura dos pareceres, por favor.
Chega essa Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 19 de 2020, de proposição do Poder Executivo, protocolizado nesta Casa Legislativa, sobre o número 156 de 2020, que inclui programa de ação no Plano Plurianual do Município, PPA, 2018-2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, 2020, de que tratam, respectivamente, as leis 4.820, de 2017 e 5.081 de 2019. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regime Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de todas as proposições que ocorram para o aumento ou diminuir a receita, ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisando o referido projeto de lei, que consiste em incluir programa na ação na legislação orçamentária para aquisição de EPIs, alinhamentos e redução de instalação de serviços de acolhimento visando aumento de vagas oferecidas, tem por objetivo aumentar a capacidade de respostas do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade social e risco, permitindo assistência a este público, serviço básico disponíveis durante a ação à crise criada pela pandemia. Deste modo, após verificar a documentação apresentada, de ponto de vista técnico desse relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Vereador relator Rafael Alves e de acordo com as demais partes.
Então, feita a leitura, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, com parecer favorável à sua aprovação, ela, neste momento, está em discussão pelos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, além daquilo que já foi feito lá na comissão, o projeto de lei ordinária 33 está em votação. Quem concorda, permanece como está, quem não concorda, que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, está aprovado o projeto de lei ordinária número 33 do Poder Executivo, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Solicito agora, a nossa secretária Suzana Alves, que faça uma leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei ordinário 34, origem Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 572.211,03. Leitura do parecer.
De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, em combinação com o artigo 44 do Regime Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou as despesas relativadas à execução do orçamento dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto de lei, que consiste em alocar recursos e rúbricas, podendo o Poder Executivo, ao longo do exercício, pode dispor de créditos adicionais para atender despesas não computadas ou insuficientes dotadas no orçamento anual, remanejo de saldos disponíveis, bem como de projetos não implantados, devendo salientar ao Poder Público Legislativo o acréscimo das dotações orçamentárias, desde que aponte a fonte hábil desses recursos. Deste modo, após verificação da documentação, apresenta, no ponto de vista técnico deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Vereador relator Rafael Alves e de acordo com as demais partes.
Feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer favorável à sua aprovação, o projeto está em discussão. Vereador Fernando Tarragô, para discutir o projeto.
Senhor presidente, senhores vereadores, para quem nos acompanha pela live, quero só esclarecer que o projeto anterior, né, o projeto 33, ele incluía esse projeto 34, né, na no PPA e na LDO. Por isso são muito parecidos os relatórios, que até a nossa secretária achou que era o mesmo, mas não. É porque um é que está incluindo este projeto, né, que agora nós vamos votar, na LDO e no PPA. Eu gostaria também de esclarecer que, na reunião passada, né, nós colocamos que os valores desse projeto vinham pelo financiamento dos municípios, para os municípios do Covid, e que é também nesse sentido, só que esses valores vêm específico, né, para a casa de acolhimento e para as pessoas que estão na casa de acolhimento, conforme já foi designado na ata do Conselho, né, e ampliação de mais vagas, né? Ampliação de mais vagas na casa de acolhimento, e o Conselho, então, na ata, já determinou para isso. E nós não poderíamos modificar, então, né, os valores para, por exemplo, cestas básicas para as categorias que estavam vindo aqui na nossa casa solicitando. Mas posso dizer o seguinte, que já está na Prefeitura uma verba, que são quatro parcelas de 500 mil, que vem para pessoas de acolhimento do Covid também, né, e que poderão ser adquiridos mais cestas básicas, e dentro desse projeto, quando vier essa casa, que deve estar já nessa semana vindo para essa casa, nós vamos fazer, né, já conversamos com o vereador Elton, nós vamos fazer em conjunto, né, para que essa categoria das pessoas que não estão trabalhando na noite, né, possam ser aquinoadas com cesta básica. Tá? Era nesse sentido, porque eu achava que poderia se tirar cestas básicas desse projeto e não conseguimos.
Perfeitamente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos passar mais algum vereador queira discutir? Tá, não tendo quem queira discutir, vamos passar o período da votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, o projeto de lei ordinária 34 do Poder Executivo, que autoriza uma abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 572.211,03, está aprovado. Vamos agora passar às matérias em discussão e votação única. Projeto de lei ordinária 36 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, no valor de R$ 142.120,27. Solicito a nossa secretária, então, que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Chega a esta comissão para parecer o projeto de resolução número 36 de 2020 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 0319, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 142.120,27. Analisando a matéria no ponto de vista que se refere a finanças e orçamento, vimos que o projeto de lei trata-se de uma abertura de crédito nas verbas no orçamento vigente para manutenção das Secretarias Municipais de Educação na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. No juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Vereador Fernando Tarragó, relator, e os demais pares de acordo.
Então, feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, ele está em discussão. O projeto de lei ordinária 36 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, além daquilo que já foi feito na comissão, o projeto está em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, projeto de lei ordinária 36 do Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 142.130,27, está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer referente ao balancete 06/2020 do Poder Legislativo. Balancete referente ao mês de março de 2020.
Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento, balancete do mês de março de 2020, distribuído em dois volumes, devidamente numerados, e contém os documentos e informações exigidas pela legislação vigente. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regime Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumento ou diminuição, ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos e comparamos os documentos do processo em pauta, constatamos que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios estabelecidos na Lei 4.320, de 64, que rege a contabilidade pública. Analisando os volumes que compreendem o período de 1º de 13 de 2020 a 15 de 13 de 2020, e a 16 de 13 de 2020 a 31 de 13 de 2020. Após minuciosa conferência de toda a parte documental, do ponto de vista técnico deste relator, e não havendo inconsistência, concluo que, sendo favorável à aprovação do balancete do mês de março de 2020. O vereador relator Rafael Alves, de acordo com demais partes.
Feita a leitura, então, do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o balancete do mês de março de 2020 do Poder Legislativo. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, além daquilo que já foi feito lá na nossa Comissão de Finanças, o balancete do mês de março de 2020 está em votação. Não havendo manifestação em contrária, está aprovado. Balancete número 6 de 2020 do Poder Legislativo, referente ao balancete do mês de março do Poder Legislativo. Entramos agora no período de primeira discussão. Solicito à nossa secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de resolução número 30 da mesa diretora, que altera o artigo 1º e o modelo da bandeira em anexo à Lei 1.234/75, que cria a bandeira do município de Uruguaiana.
Chega essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 32 de 2020, protocolo sobre o número 306, de proposição da mesa diretora, que altera primeiro do artigo e o modelo da bandeira, em anexo à lei número 1.248 de 1975, que cria a bandeira do município de Uruguaiana. O brasão de armas, assim como a bandeira e os selos municipais, são figuras simbólicas que representam a identidade do município, a evolução política e econômica, bem como os costumes e tradições que representam sua identidade. Após análise, entende-se por legítima solicitação, sendo favorável à sua aprovação. O vereador Elton da Rocha, relator, e de acordo com demais partes. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei número 32, protocolo sobre o número 302 de 2020 da mesa diretora, que altera artigo 1º, modelo da bandeira, em anexo à lei número 1.284 de 1975, que cria a bandeira no município de Uruguaiana. O brasão de armas, a bandeira e os selos municipais são insígnias que representam a identidade oficial deste município. Após análise, entende-se legítima a solicitação da alteração da bandeira em decorrência da recente aprovação de lei número 5.023/2019, que trata de novo modelo heráldico do brasão de Uruguaiana, sendo parecer favorável à sua aprovação. Vereador relator, Wilson Brites, e de acordo com os demais pares.
Feita a leitura dos dois pareceres da Comissão de Justiça e da Comissão de Serviços Municipais, e nessa primeira discussão, conclamo os colegas vereadores que a gente possa fazer a segunda discussão e votação. Possamos discutir na segunda...
Discutir na próxima.
Isso, vamos discutir na próxima, que será já segunda discussão e votação. Vamos entrar agora nas matérias do expediente. Projetos que foram apresentados pelo Executivo e que serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Solicito a nossa secretária que faça a leitura da ementa.
Projeto de Lei número 38 de 2020, Protocolo 358 de 2020 do Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 27 mil.
Próximo projeto.
Projeto de Lei 39 de 2020, Protocolo 359 de 2020. Poder Executivo autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2.000.
Não, os projetos 38 e 39 serão encaminhados às comissões para análise.
Justificativa de ausência parlamentar número 15, protocolo 343 2020, da vereadora Josefina Soares. Encaminha atestado médico, datada 17/6/2020, afastamento por 2 dias. Justificativa de ausência parlamentar número 16, protocolo 346, do vereador Clemente. Encaminha atestado informando da realização de exames dia 18/6/2020.
Entramos agora na leitura dos convites.
Convite número 15, protocolo 349 de 2020, Comitê para Desenvolvimento da Bacia do Rio Uruguai. Convida para o fórum virtual, dia 26/6/2020, das 10 às 12 horas. Convite número 16, protocolo 350 de 2020, Comissão Econômica, Desenvolvimento Sustentável e de Turismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Convida para audiência pública por teleconferência, que se realizará o dia 24/6/2020, às 10 horas, com o tema Políticas de Fomento ao Turismo durante e após a pandemia do Covid-19. O novo normal no turismo.
Passamos agora a fazer a leitura das correspondências que foram recebidas do Executivo.
Correspondência recebida do Executivo, ofício número 36, protocolo 336 de 2020. Responde diversos ofícios com pedido de informação e providências referente aos requerimentos 20, 26, 32, 34, 35, 36, 43... 45, 50, 56, 59, 68, 75, 78, 85, 88 e 91 de 2020. Requerimentos verbais 2 e 23 de 2020 e indicação 31 de 2020.
Essas respostas que vieram lá do Executivo, elas estão no nosso APL e aí eu conclamo aos vereadores que cada um verifique qual é o número do seu requerimento para que possa ver se a resposta veio ou se ainda está pendente. Se tiver alguma resposta pendente, que nos informe para a gente fazer nova cobrança. Correspondências recebidas de diversos.
O e-mail número 9, protocolado sobre o número 347 de 2020 da AGERGS, informa que o processo que trata da revisão extraordinária e reajustes tarifários da BRK Ambiental Uruguaiana será analisado na sessão ordinária do dia 23/6, a partir das 14 horas. A sessão ocorrerá online.
Senhor presidente,
vereador Elton da Rocha, por favor.
Só uma sugestão para esta casa. Acredito que nenhum dos vereadores concorda com essa questão do reajuste tarifário da BRK e queria que a casa fizesse um documento e encaminhasse já. De forma extraordinária, rápida, por e-mail da Gergs e comunicasse eles que se na própria reunião de hoje eles já conseguissem, né, porque esse e-mail também chegou tardio aqui para nós, a gente não conseguiu, né, tratar sobre isso. Então, se a gente conseguir daqui a pouco fazer um documento pela casa, não sei se todos os vereadores assinam, como é que a gente pode fazer, mas nós pensar numa forma de nós pelo menos tentar impedir, aí acho que justificativa a gente tem de sobra, mediante a pandemia, sim, mediante toda a situação que as pessoas vêm vivendo, e inclusive, se a gente for parar para pensar, aí as pessoas estão com suas contas todas atrasadas, vão ter que reparcelar, vão ter que fazer as situações pela questão, né, da empresa ter deixado as pessoas não pagarem as suas contas por 90 dias, acredito eu que foi, né, 90 dias. Então as pessoas vão ter que renegociar essas dívidas e esse não é o momento de nós falarmos em reajuste tarifário. Então acredito que se nós pudéssemos fazer um documento bem elaborado e mandar com máxima urgência para tentar pelo menos criar um empecilho, né, para essa Agergues trancar um pouco essa questão tarifária.
Tá certo, vereador. Com a palavra.
Senhor presidente, vereador Irani, demais colegas, vereadores, vereadoras, público presente. Eu concordo plenamente, nesse sentido, com o vereador Elton. Não temos como permitir que essa empresa venha aumentar a taxa d'água. Por quê? A água de péssima qualidade, vereador. A água péssima, de péssima qualidade, onde cheirava a cloro, cloro puro. Os cidadãos estão usando uma água de má qualidade. Nós sabemos que o cloro ele não é bom para a saúde. Nós sabemos disso. E a água ela está chega a estar branca de tanto cloro. E isso nós temos que cobrar aqui, vereador. Com relação ao cloro. Tratar a água é uma coisa. Agora, colocar cloro demais também não é certo. Nós temos que pedir pedir uma vistoria na água também. Nós precisamos pedir nesse documento uma vistoria na água para ver a qualidade da água. Porque tem para medir, né, a qualidade da água. E nós estamos tendo uma péssima água. Tanto é, além das pessoas estarem tomando uma água péssima, com tanto cloro, nós temos também o chuveiro está entupindo. Né? As máquinas estão estragando, não é eu que estou falando, várias pessoas falaram. O chuveiro não sai água. E então, de tanto cloro da água, estragando tudo. E não é o momento, como disse o vereador Elton, não é o momento de aumento. Nós estamos vivendo uma pandemia. E outra coisa, se tivesse uma água com a qualidade, eu até aceitaria. Mas assim, dessa maneira, nós não vamos aceitar. E, com certeza, essa casa... Vamos tomar a providência em conjunto e se precisar, a gente faz um documento maior até para o Ministério Público, porque não pode ter aumento e também a água está horrível. Muito obrigada.
Perfeitamente.
Essa palavra...
Vereador Clemente, por favor, depois a vereadora Zuma.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu conversava aqui com o vereador Elton sobre essa manifestação que ele fez e foi exatamente nesse sentido quando do nosso requerimento não tinha como não deixar de abordar já esse documento que estava na pauta agora. Se a qualidade dos serviços, e querem discutir qualidade do serviço, porque dizem que os vereadores falam da qualidade do serviço e a empresa diz outra coisa. Ora, se a empresa quisesse discutir qualidade do serviço, comparecia nas reuniões que são convidadas a vir aqui nesta casa. E a empresa não comparece, assim como a Agergues, que é a reguladora do serviço. E eu vou dizer aqui de maneira bem clara. A vereadora Suzana disse aqui que a Agergues, houve uma manifestação na reunião da Agergues, dizendo que vereador não tem ingerência nas reuniões da Agergues. Por esse desrespeito que dessa pessoa que deve compor o colegiado da Agergues, vereador, é que nós vimos a qualidade do serviço. O que será, vereador Elto, que leva um membro do colegiado a falar isso? Como dizia um veterano da política, dizia, são outros interesses.
Verdade.
Porque na verdade, porque as outras são mentiras. O que acontece? Tem que ter alguma coisa nisso para a Agergues não vir nas reuniões, para a BRK não participar dos encontros, agora para protocolar pedido de renovação de aditivo, para pedidos de aumento de tarifa, aí eles estão bem vivos e bem entusiasmados. Nós aqui que temos esse dever, vereador Irani, como presidente, Vossa Excelência, se nós pudermos elaborar um documento em tempo, e que seja encaminhado via e-mail, que seja protocolado para esta reunião, e parece pedir assessoria da Cláudia, inclusive, que diz no documento que deve ser credenciado via e-mail para participar. Então, que a Câmara de Vereadores faça o credenciamento ainda hoje, né, e remeta um documento, presidente, principalmente pontuando o quê? Não há debate, principalmente com a sociedade, nós somos representantes da sociedade, não há avaliação do momento, né, que tanto desespero para aumentar tarifa nesse momento. Né, então precisamos discutir vários assuntos pertinentes à matéria para no final fazermos a avaliação do dito reajuste tarifário. Isso seria o razoável, vereador Fernando. E aqui nós temos que ter esse compromisso, porque se for meio de roldão, de atropelamento, de a reunião vai ser agora, e não, ora, não funciona assim. Lamento que nós tenhamos aqui que registrar de que a empresa não atende os nossos chamados e que a Jergues muito menos. Então, a nossa atenção é essa que o vereador Elton também coloca, de que nós façamos um documento pontuando essas questões e dizendo que não é o momento para essa discussão da forma como está sendo apresentado. Muito obrigado.
Perfeitamente. Vereadora Zuma Ancinello.
Peço a palavra. Quero dizer que me somo a esse requerimento e também para a comunidade, e acredito que os vereadores saibam, que nós temos uma cláusula no contrato que foi realizado entre o município e a empresa, que anualmente nós teríamos um acréscimo de 4,26% nas tarifas da nossa água e esgoto. O que, além desse requerimento, fala-se que nós teremos um quarto aditivo. Então, no quarto aditivo, que seja reajustado essa cláusula, né, de 4,6% ao mês, ao ano, né, que essa cláusula ela venha a ser restringida num valor a menos, que seja baixado pela metade ou um pouco mais. Mas 4,26%?
Nós estamos... nós estamos diante...
Sabemos, vereadores, que existe uma cláusula contratual que é esse valor, mas ela pode aumentar como ela pode diminuir.
Mas então, eu não acredito que seja exatamente sobre esse momento aí, sobre essa cláusula. Porque nós estamos aqui tratando uma revisão extraordinária. É alguma despesa...
Exatamente aonde eu gostaria de chegar.
É alguma despesa diferente disso que a BRK encontrou de dizer que está levando prejuízo e está solicitando que a sociedade pague.
E o prejuízo da sociedade...
Tá, então vamos fazer assim, para que a gente não perca tempo... Para que a gente não perca tempo...
Só concluindo, porque todos tiveram 13 minutos,
desculpa,
só para concluir a minha fala. Muito obrigada.
Desculpa.
Capaz aqui, a gente é amigo e a gente está para somar com a nossa comunidade. É que nesse documento, que todos os vereadores vão participar, que seja, então, como foi postergado... os pagamentos das tarifas de água, então que seja também, juntamente com o vereador Elton, né, esse requerimento para que também seja postergado esse aumento aí de 4, ou de 5, ou de 12, como disse. Quando eu li o contrato, eu vi uma cláusula que dizia 4,26%. Então, só para colaborar, vereador Elton.
Perfeitamente, muito obrigado. Vamos providenciar esse documento, até porque... Essa reunião começa às 14 horas, né? Então tem que ser alguma coisa meio urgente. Na sequência, a leitura do e-mail, por favor. O e-mail número
10. Protocolo 348. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados encaminha informações das transferências financeiras de recursos da União destinado ao município de Uruguaiana, maio de 2020.
Muito bem. Documentos, todos esses estão no nosso APL, da nossa Câmara de Vereadores. As correspondências pedidas a diversos...
Ofício número 107 a 102 de 2020.
Correspondências pedidas ao Executivo...
Ofícios números 182 a 195 e autógrafos 23 e 24.
Esgotado todos os assuntos da nossa ordem do dia, passamos ao período das comunicações, não há vereador inscrito. Passando ao período das comunicações de bancadas, também não tem nenhum vereador inscrito. Antes de nós encerrarmos a nossa reunião ordinária, só a título de conhecimento dos vereadores, da reunião realizada pela UFRO, aqui na nossa Câmara de Vereadores, semana passada, foi elaborado um documento, encaminhado um documento, para os deputados com relação aos critérios e os requisitos para a decretação das bandeiras, as cores de bandeiras do nosso Estado. Então, isso. Foram encaminhadas com algumas proposições, dentre elas o nosso distanciamento entre as nossas cidades, a diferença entre as regiões, em termos de aspecto demográfico, ocupação do espaço, e esse documento foi encaminhado lá para o governo. Uma das matérias propostas nesse documento, já houve um reflexo, que foi a nossa indicação de bandeiras coloridas, bandeira vermelho 1, vermelho 2, é o que está acontecendo. Em determinadas regiões onde a bandeira for vermelha, mas que dentro daquela região tiver alguma cidade que não tenha contribuído para isso, e que não tenha mortes, que não tenha baixados nas enfermarias, nos hospitais, que passa para a definição do prefeito, como se fosse uma bandeira laranja. Então, a partir daí, podemos ter uma bandeira vermelha ali no Alegrete, e Uruguaiana, por não ter nada, não terá a bandeira vermelha em Uruguaiana. Então, já foi uma vitória nossa, encaminhamento nosso aqui, na nossa Câmara de Vereadores, juntamente com os vereadores da UFRO. Então, invocando o nome de Deus, cumprindo todos os objetivos da nossa reunião, dando um bom dia a todos, nossa reunião está encerrada.